Bom dia, bem-vindos a mais um podcast do Jornal Económico. Nesta edição do Falar Direito, temos connosco o advogado Eduardo Castro Marques, sócio fundador da Dauer Law Firm, o escritório que fundou há cerca de um ano e que tem atividade no Porto, Lisboa e no Funchal. Doutor, sem mais demoras, e também não estamos aqui a eleger o próximo Presidente da Assembleia da República, queria confirmar consigo a saída de Pedro Neves de Sousa, até porque ele constava da lista de sócios da Dauer, e uma vez que se tornou deputado e é público que fez um pedido de suspensão da inscrição na ordem, queria perceber como é que é aqui o futuro dele na vossa sociedade ou não.
Muito obrigado, Mariana. Em primeiro lugar, agradecer o simpático convite ao Jornal Económico, que me dirigiram. É com muito gosto que aqui estou e também sinalizar o trabalho que o Jornal Económico tem vindo a fazer no setor da advocacia e, portanto, dar uma palavra de apreço a esse trabalho que tem vindo a ser feito e que, em muito, enaltece também o setor. Bom, é verdade, o Dr. Pedro Neves de Sousa pertenceu, integrou as listas de candidatura à Assembleia da República nas eleições legislativas passadas, foi eleito no lugar que ocupava. Nós prevíamos que isso, com muita probabilidade, pudesse vir a ocorrer, e foi de forma bastante tranquila que chegámos à conclusão, bastante cedo, de que o exercício do mandato de deputado era, para nós, socialmente, eticamente, societariamente, incompatível com a permanência dele enquanto sócio e advogado da Dauer Law Firm. E nesse sentido, de forma bastante tranquila, iniciámos um processo de transição, que passou não só pela saída dele, mas também pelo reforço da equipa que ele liderava, para que a capacidade de resposta, de execução, se mantivesse tal qual se vinha fazendo, e foi isso que aconteceu. Perdeu-se para nós um sócio que, obviamente, marcou bastante a Dauer, que foi um sócio fundador, esteve connosco desde o início, mas julgo que se ganhará, de facto, um excelente deputado, porque tem predicado não só na área do direito público, mas também qualidades profissionais e pessoais que agora estarão ao serviço do país e, portanto, como cidadão, é algo que me alegra bastante ter o Dr. Pedro Neves de Sousa como nosso representante. No futuro, não está nada previsto. Nós preocupámos-nos em fechar este ciclo, porque, como disse, independentemente do que a lei prescrevia, para nós não fazia sentido, nem para a Dauer, nem para o Dr. Pedro Neves de Sousa, manter esta ligação. Terminá-la, porque achamos que era assim que devia ocorrer, que há determinados princípios éticos que se sobrepõem a qualquer interesse societário individual. Desejamos as maiores felicidades e obviamente, contará sempre com a nossa amizade e o futuro, como se costuma dizer, a Deus pertence. Logo, logo
Então ainda
veremos o que é que.
não vão contratar um novo sócio para já.
Nós, neste momento, aquilo que procurámos fazer foi apetrechar as nossas equipas, e fizemos-lo antes mesmo da saída do Dr. Pedro. E, portanto, em termos de capacidade de resposta, estamos bastante satisfeitos com a equipa que temos, e claro que isso pode acontecer. Agora não o vamos fazer de forma precipitada, vamos fazer de forma tranquila, pensada, ponderada, medir cada passo que damos e escolher o perfil adequado que possa integrar a cultura que a Dauer tem. E, portanto, sempre o fizemos.
Portanto, vão estar atentos ao mercado, embora sem essa necessidade de, ao dia 1, começar a substituir, digamos assim.
Claro, o pior que poderia acontecer era uma contratação precipitada. Não sentimos, para já, nenhuma necessidade de colmatar qualquer ausência, isso está assegurado. Nós contratámos a doutora Diana Laeze, a doutora Catarina Martins está connosco já há bastante tempo, o doutor Alberto Mateus Vaz também. Portanto, temos uma equipa com cerca de 7, 8 pessoas no direito público que está perfeitamente habilitada para, nesta fase, dar resposta às nossas necessidades. E agora, de forma ponderada, vamos estar atentos ao mercado. Se essa oportunidade surgir, perfeito, mas não vamos apressadamente contratar, isso seria um erro estratégico.
Já estão com, já que falamos aqui nos recursos humanos da vossa sociedade, já estão com algumas dores de crescimento neste primeiro ano? Pergunto porque consta que o projeto da vossa, novas instalações já teve de ser aqui reajustado, iniciaram há uns dias umas obras nas zonas das Antas, no Porto, porquê?
Sim, nós não estamos agora com dores de crescimento. Nós, na verdade, dimensionámos bastante mal o nosso projeto logo desde o início. Não estávamos à espera que que o mercado respondesse de forma tão positiva e, portanto, fomos, de alguma forma, ultrapassados pela realidade. E isso mereceu que, exigiu, aliás, que durante no final do ano 2022 e todo o ano de 23, várias alterações tiveram que ser efetuadas, alterações, algumas delas estratégicas, contratação de equipas, de recursos, porque não estávamos de facto a contar com uma resposta tão positiva e tivemos que, obviamente, reagir. Essa reação passa também por ajustar as nossas instalações àquilo que nós pensamos que pode ser o futuro da nossa organização. E, portanto, tínhamos pensado uma obra mais pequena e hoje, claro, tivemos que alterar o projeto. E, portanto, está previsto nas instalações do Porto a nossa capacidade andar ali entre as 55, 60 postos de trabalho. Em Lisboa, previsivelmente, teremos também que mudar de instalações. Mas isso faz parte da dinâmica. Hoje as coisas também evoluem muito rapidamente e
Quantas
aquilo que se
pessoas
nos
é que
exige.
têm em cada um dos sítios, dos três?
Neste momento, nós contamos com cerca de 45 profissionais, sendo que a nossa maior força de trabalho está a norte, está no Porto, e em Lisboa temos cerca de 4, 5 pessoas e no Funchal, 2 pessoas.
Em relação ao processo de internacionalização, que também era uma coisa que almejavam, como é que está esse processo e se pretendem fazê-lo, através de parcerias ou a inclusão de uma rede jurídica global, por exemplo?
Nós, desde o início, que a criação do projeto passou por ter um pilar essencial de vocação internacional. Acreditamos que é um caminho que faz sentido percorrer, e naturalmente que um ano e meio depois, há projetos que andaram mais rapidamente do que outros. E há outros que andaram quase organicamente, sem que nós tivéssemos feito muita pressão para que isso acontecesse. Ora, esse é justamente um deles. Nós ainda não arrancámos em força com o nosso projeto de internacionalização, temos feito já algum trabalho, mas ainda incipiente, mas curiosamente temos uma percentagem da nossa faturação relativa à internacionalização simpática. Andamos na casa dos 11,2% sem que tivéssemos feito grande trabalho a esse
Consolar
nível.
as certezas,
Está
exato.
previsto em 2024 sedimentar as nossas redes de contacto e para além de alguns escritórios que já nos contactaram e abordaram para nós fazermos parte de algumas redes e, portanto, nós neste momento estamos a avaliar os convites que nos chegaram. Tivemos várias redes internacionais de serviços de advocacia e também alguns serviços congéneres que nos abordaram no sentido de nós fazermos parte e estamos neste momento a avaliar se faz sentido para nós avançar nesse caminho e em que
Jurisdicionalmente.
dimensão e de que forma é que isso poderá fazer sentido para nós.
Tencionam fazer aquele caminho habitual de primeiro a lusofonia ou uma abordagem completamente diferente? Pergunto porque é sempre o caminho que normalmente os escritórios portugueses avançam primeiro, por questões, obviamente, linguísticas e culturais semelhantes.
Sim, nós não temos propriamente uma preferência, até porque vamos para onde o mercado nos leva. E curiosamente, o mercado dos Estados Unidos tem-nos procurado bastante, do outro lado do Atlântico. Não sei ainda explicar exatamente quais são as razões pelas quais isso tem acontecido. Mas não temos nenhuma preferência em concreto, estaremos atentos às oportunidades e em função também da nossa capacidade de penetração no mercado, decidiremos qual será o caminho que vamos seguir e estamos neste
Fala
momento, como estava a
numa
dizer, a avaliar as propostas que temos.
Fala numa questão de abordagem dos Estados Unidos a nível de clientes ou mesmo também dessas redes de
As
advocacia?
duas coisas, curiosamente, temos prestado alguns serviços, isoladamente ou em conjunto com outros escritórios, e fomos, talvez por isso também, abordados no sentido de integrar alguns legal circles para ser a referência na Europa e, em particular, em Portugal.
Há pouco mencionava a questão da faturação e o peso deste negócio internacional, e um dos objetivos, ou pelo menos umas perspectivas, quando lançou o projeto com o José Miguel Pinha Machado, Pedro Neves Tuza e o Nuno Sá Costa, era uma faturação de 2 milhões de euros ainda em 2023. Presumindo que já fecharam as contas do ano passado, podemos concluir que estiveram em linha com esse plano, ou ainda não é desta?
Sim, nós já temos as nossas contas fechadas e superámos os nossos objetivos. Foi, de facto, um ano que correu bastante bem. Os nossos objetivos iniciais eram até bastante mais conservadores do que esses. Nós fomos ajustando, com a evolução do ano, aquilo que eram as nossas previsões e fomos também adaptando as nossas equipas, àquilo que estava a acontecer. Foi de facto um ano de muitas mudanças e que nós tivemos que reagir muitas vezes. Fomos convocados para a reação, em muitos meses do ano 2023. E, portanto, fechamos o ano satisfeitos e com um sentido de responsabilidade muito maior. Ou seja, aquele projeto que iniciou, no final do ano 2022, já não existe. A Dauer hoje tornou-se num projeto completamente diferente, e isso só faz aumentar a responsabilidade dos sócios e todos os colegas que todos os dias dão vida a este projeto. E, portanto, estamos satisfeitos, mas muito alerta, muito focados no futuro. E é isso que nos preocupa neste momento, é criar bases de futuro sustentáveis, sempre com medidas bastante ponderadas, sem nenhum tipo de precipitações, para que o futuro possa confirmar este primeiro ano completo que agora encerramos.
Um crescimento sustentável e também um plano de sustentabilidade, porque esse é um dos vossos planos, passa aqui a redundância, daí a chegada também em março do Dr. Humberto Tomás Silva como Chief Sustainability Officer. O que é que podemos antecipar relativamente a este documento? Ou seja, já há algum tipo de metas que, ou pelo menos de medidas e iniciativas concretas que estejam a atingir ou pretendam?
Sim, o tema da sustentabilidade, desde o início, foi para nós fundamental. É um dos nossos pilares de atuação, porque pretendemos ter talvez uma abordagem um pouco diferente do que é habitual, que comporta riscos, e nós sabemos que o estamos a correr, que é ter uma intervenção para além das nossas fronteiras, ou seja, ter aqui algum impacto social e trazer alguns temas para a agenda da nossa rede, que obviamente é limitada, mas poder transportar um conjunto de temas e de preocupações para os nossos stakeholders. E o tema da sustentabilidade, para nós, foi interna e externamente sempre assumido como algo bastante relevante, que mais do que servir para efeitos de comunicação, devia sobretudo ser praticada. E esse é que eu acho que é o eixo fundamental, é nós praticarmos aquilo que ou que anunciamos ou que temos como objetivo nesta área. E o engenheiro Humberto Tomás Silva vem corporizar na íntegra aquilo que é o nosso sentimento. É olhar para este tema com a preocupação que ele exige e com a importância que tem, e traduzi-la na prática na nossa atuação. E, portanto, há um conjunto de iniciativas que nós estamos a desenvolver e que estamos também a medir aquilo que é a nossa pegada. Posso, por exemplo, adiantar que nós hoje estamos a medir tudo o que nós consumimos, desde as viagens pendulares ao nosso consumo energético. Tudo o que envolve a Dauer está a ser medido e vai ser tornado público. Ou seja, nós vamos ter o compromisso de divulgar, nós vamos, no nosso website, disponibilizar um contador energético, onde vamos, apresentar o saldo negativo da nossa pegada e o saldo positivo da nossa intervenção. E claro que o objetivo é sermos carbonicamente neutros e vamos trabalhar para que assim seja.
Até
Com
quando?
várias iniciativas. Nós neste momento estamos na fase de desenvolvimento, já temos basicamente o proof of concept montado e estamos neste momento na fase de desenvolvimento da programação no site. Os dados já estão recolhidos e, portanto, eu julgo que dentro do mês e meio, espero eu. Se conseguir cumprir este prazo, o contador energético estará online. E claro que dizia eu, esse impacto positivo manifesta-se em várias dimensões, seja interno, na preocupação, que nós também damos uma mensagem interna, passamos uma mensagem interna dessa preocupação, mas também todos os nossos eventos, nós temos três grandes eventos anuais. Comportam sempre uma atividade relacionada com a sustentabilidade, seja a que nível seja. Há um que é especificamente vocacionado para a sustentabilidade, que é o evento da primavera, que vai ocorrer agora no dia 20 de abril em Lousada. Estamos neste momento já com um protocolo fechado, falta apenas assinar com a Quercus, no sentido também de termos aqui uma intervenção e uma proximidade significativa com a Quercus. E, portanto, há um conjunto de ações que estamos a desenvolver a este nível e julgo
E vocês
que.
trabalham com alguma consultora ligada à sustentabilidade? Ou seja, há muitas agora empresas que se dedicam exclusivamente a esta questão das métricas e mesmo softwares ESG, ou estão a fazer um internamento apenas?
Nós, neste momento, estamos a desenvolver soluções internas, porque acreditamos que precisávamos de um fato à medida, algo que se nos adaptasse e porque não encontrámos. Há algumas coisas que nós pretendemos fazer, que não faria sentido estar já aqui a adiantar e a divulgar, e não encontrámos resposta no mercado. E, portanto, o engenheiro Humberto está, neste momento, em contacto com as equipas, há um grande envolvimento também de todas as pessoas que compõem a Dauer na colaboração de dois ou três projetos que estão neste momento a ser desenvolvidos, a esse nível, e portanto não tínhamos soluções no mercado, estamos a desenvolvê-las internamente, mas obviamente que não excluímos que mais à frente não possamos ter alguma assessoria especializada a esta matéria. Nós vamos apresentar o nosso relatório de sustentabilidade anual no final do ano, portanto já estamos a trabalhar nisso e acreditamos que isto é fundamental e um fator também diferenciador no mercado.
Queria retomar aqui a questão também da realidade político-económica do país, até porque nos encontramos numa semana marcante para o futuro nacional, mas amanhã toma posse o novo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Gostaria de lhe perguntar que implicações acha que terá esta transição política e também a nova composição da Assembleia, nomeadamente em matéria laboral, sobre a qual se tem debruçado.
Pois, essa é uma pergunta bastante difícil de responder, atendendo ao ambiente político e à geometria variável da nossa Assembleia da República. São momentos novos, difíceis de analisar e quase impossíveis de fazer uma prognose sobre, um juízo de prognose sobre o futuro. É bastante difícil. Ainda assim, há percepções que nós conseguimos eventualmente retirar daquilo que tem sido não só o posicionamento dos partidos do arco da governação e sobretudo, em função das manifestações políticas que existiram no que à legislação laboral diz respeito em todo o processo da Agenda para o Trabalho Digno. Eu devo recordar que a Agenda para o Trabalho Digno, que consistiu de facto numa grande alteração da legislação laboral, não contou com o aval, com a aprovação dos parceiros sociais e contou também com muitas críticas, na altura, à data, dos partidos da oposição. Em várias regras, em vários artigos, em várias propostas, houve de facto várias manifestações contra as redações que depois vieram a ser aprovadas no diploma final.
O que abre margem aqui
Não.
para uma mexida neste pacote?
Há temas que eu julgo que será bastante difícil alterar, seja pelo ambiente político, seja até porque resultam da aplicação, da transposição de diretivas, e, portanto, julgo que serão bastante difícil alterar. Agora, há outros temas que eu antecipo que venham a ser alterados, até porque temos algumas desses temas no Tribunal Constitucional a aguardar decisão. E, portanto, basta que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre algum desses temas, e naturalmente que a Assembleia da República não poderá ficar inerte e insensível a essas decisões.
E a questão dos
Há uma viragem.
tapetes, dos trabalhadores das plataformas, que tem feito correr muita tinta, não é?
Sim, a questão do outsourcing, há vários temas que estão em cima da mesa para poderem sofrer supressões, alterações, e sendo quando, naturalmente, a liderança política mudou. E, portanto, é expectável que isso aconteça. Aliás, devo dizer que seria estranho que não acontecesse, porque a Lei 7 de 2009, o Código de Trabalho, tem mais do que uma alteração por ano. Desde que nasceu. E, portanto, seria estranho que não existissem alterações. Quais alterações? É aquilo que nós gostaríamos de saber, mas certamente teremos que aguardar. Ainda no setor da justiça, eu chamaria particular a atenção para a necessidade de reduzir as pendências nos tribunais administrativos e fiscais, que é claramente uma situação que deve merecer a atenção do novo governo. É prioritário que o cidadão não tenha que estar mais de 6, 7, 8, 9 anos a aguardar uma decisão quando litiga contra o Estado ou contra os outros organismos, em qualquer organismo público.
Deixamos então aqui um mote para a próxima legislatura. Obrigada ao Dr. Eduardo por seu tempo. Obrigada também a si em casa e no escritório que nos acompanhou ao longo destes minutos. E aproveito para lhe convidar a consultar as nossas notícias, conteúdos multimédia e entrevistas em jornaleconómico.pt.